Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião.
Olá, um dos desafios da pandemia nesse momento é a volta às aulas. As instituições públicas e privadas estão preparadas para receber alunos e funcionários com segurança? E pais e professores que se sentirem inseguros com esse retorno, como devem agir? Qual a sua opinião?
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião.
Eu acho que sem vacina é precoce as aberturas.
Eu não vou mandar. Não vou mandar devido que essa pandemia, cara, a gente não pode nem confiar.
Os meus, pelo menos, se a escola deles abrirem para mandar, eles não vão ser mandados.
Meu menino de 14 anos, sim. Agora ela de 6 anos, não.
Ainda está muito cedo, né, para as crianças voltarem a estudar.
Eu sou a favor, sim, da volta das aulas, com número reduzido, com normas de higiene e segurança.
Tem que lembrar aí de crianças, né, que hoje não tem onde ficar.
Dá um pouco de medo ainda, né? Porque vai ser muitas crianças junto, então a gente fica meio que assustada ainda.
Não vai ter segurança, né? Melhor a gente evitar, né?
Como são crianças, é um risco muito grande, né?
Não vou arriscar a saúde do meu filho, não.
Perde o ano, mas não perde a vida.
Para falar sobre os desafios da volta às aulas, recebemos Alexandre Schneider, presidente do Instituto Singularidades e secretário municipal de Educação de São Paulo, e a sanitarista Ingrid Dávila, pesquisadora da Fiocruz. Ingrid, professor Alexandre, obrigada por estarem aqui hoje com a gente.
Obrigado pelo convite.
Nós vimos aí na abertura essa preocupação dos pais, muita polêmica em torno desse retorno. É o momento de voltar, professor?
Olha, eu acho que quem tem que dizer qual é o momento de voltar é a área da saúde. Eu acho que a saúde que pode nos dar segurança de se a pandemia está num nível que é aconselhável a volta às aulas e pode nos dar segurança também sobre quais os protocolos devem ser obedecidos por escolas públicas e privadas. De outro lado, da porta para dentro da escola, a escola precisa mostrar para os pais e para a sociedade que ela está pronta para voltar.
O que a não volta pode acarretar?
Olha, a não volta tem efeitos graves, né? A gente tem vários estudos, por exemplo, na época da Segunda Guerra, alunos que ficaram, pessoas que ficaram distantes, levaram esses problemas adiante. A gente tem questões relativas à própria saúde mental das crianças e dos adolescentes que estão em casa há muito tempo e com isso gera depressão, ansiedade, uma série de questões, além do aprendizado, né? Acho que são duas coisas relevantes. Mas, sobre tudo isso, a gente tem a vida, né? Não adianta também a gente tentar voltar enquanto a saúde não disser que essas crianças estão seguras e que seus pais e seus parentes em casa estarão seguras com esse ir e vir das crianças pela cidade e pelas escolas.
Ingrid.
Bom, a gente olha com muita cautela, né, o andamento da epidemia no Brasil. Na verdade, a gente não pode dar essa informação para todos os estados e municípios, porque a gente admite que o indicador universal é a redução da transmissibilidade do vírus. Mas, para isso, é preciso considerar como está o panorama da epidemia em cada município, né? Então, não existe uma resposta única para essa pergunta, né? O ideal é que a gente tenha, como bem falou o professor Alexandre, né, capacidade de analisar a situação de saúde de cada município e, a partir disso, sim, orientar a tomada de decisão.
Ainda sobre essa questão da não volta, né, a opinião da ONU é que isso trata-se de uma prioridade, essa volta, senão teremos aí uma catástrofe, cita inclusive o abandono escolar, que nós sabemos que no nosso país é muito grande. Existe esse risco do aumento das desigualdades?
Olha, o risco é claro, a gente já tem desigualdade no país e já tem desigualdade educacional no país, crianças que aprendem menos do que outras e têm menos oportunidades do que outras. E é óbvio que essa parada, para quem não tem equipamentos em casa, para quem não tem internet, para quem não tem uma escola ativa nesse processo, é muito pior do que para quem tem. Então, esse é um risco. Agora, se a gente pensar que é uma trajetória longa, né, dentro dessa situação que a gente está, a trajetória de vida educacional dos alunos é longa, o que vai importar é como as escolas e as redes públicas e privadas vão trabalhar esse retorno dos estudantes. Né? E aí vai precisar de trabalho em dobro mesmo, para tudo aquilo que eles deixaram de aprender e para tudo aquilo que eles precisam aprender para seguir adiante. De outro lado, a evasão, eu entendo que não é só uma questão da própria escola. Eu acho que os municípios precisam montar uma força-tarefa juntando saúde, assistência social, educação, programa de saúde da família que visita as casas para garantir que nós não vamos perder essas crianças e esses adolescentes na volta às aulas. Então, trata-se de articular políticas sociais que garantam que especialmente os mais vulneráveis voltem para a escola e que a gente tenha informação sobre o que está acontecendo com eles hoje.
Como isso pode ser articulado, Ingrid? Né? Você como sanitarista, professora aqui, como especialista em educação?
Eu acho que essa perspectiva da intersetorialidade ela é absolutamente fundamental, né? Seja para apoiar as decisões de retorno, uma vez que esse retorno, para acontecer de forma segura, né, ele precisa reinventar formas de articulação na escola que não existiam anteriormente. Então, ter um aparato de outras políticas públicas pode ajudar e beneficiar a escola e fazer com que ela seja um ambiente defensor de vidas e protetor da saúde, né, que seja capaz, inclusive, de promover saúde e prevenir a COVID-19, mas também nessa decisão de não abertura, porque, como bem mencionou o professor, a gente já tem, né, a ideia de que o fechamento de escolas produziu impactos importantes para a segurança alimentar e nutricional, para a ampliação da violência doméstica e familiar. Há riscos importantes em relação ao abandono e à evasão. Então, esse conjunto de políticas públicas poderia fazer com que a gente pudesse estruturar as decisões de retorno e não retorno, fazendo, portanto, com que a gente não intensificasse essas desigualdades sociais historicamente construídas.
São muitos pontos a serem alinhados aí, não é? Situar aí a segurança alimentar. Tem muitas famílias aí que têm na escola a refeição nutricional importante do dia, não é, Ingrid?
Exatamente. E aí é importante que a gente pense, claro, né, que não convém a decisão de abrir escolas baseado na ideia de que essas crianças e adolescentes estão sob ameaça à segurança alimentar e nutricional. Mas a gente tem que pensar qual é o papel, né, que os municípios e estados têm na oferta do direito à alimentação escolar. Então, essa oferta ela pode se dar em diferentes formatos. E a gente já tem experiências com relação a isso. Então, eu acho que a atenção, na verdade, é para que o poder público tenha consciência de que o fechamento das escolas, embora seja uma medida importante, ela produz efeitos muito dramáticos na vida das famílias, sobretudo aquelas historicamente mais vulnerabilizadas. Sim. Então, é importante construir um aparato que dê conta disso.
E o Estado de São Paulo, que planejava a retomada das aulas presenciais em escolas públicas e particulares para 8 de setembro, adiou a volta para 7 de outubro. Sobre esse assunto, nós ouvimos Maria Isabel Noronha, que é presidente da APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo.
A APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, é contra as voltas às aulas, seja agora em setembro, outubro, porque sabe que não tem infraestrutura. Há, no mínimo, mais de 1.000 salas de aula sem nenhuma condições de funcionamento, sem arejamento, não tem pia, não tem água. Como falar em volta às aulas? Não, nós temos que garantir, primeiro, a defesa da vida. É isso que está em questão. A defesa dos profissionais da educação. E colocar mais gente para contrair o vírus, no caso, a criança é um polo ativo e que vai contaminar em casa, é um risco. Por isso, não a volta às aulas.
É preciso levar em conta essas realidades tão distintas de recursos, estrutura?
Olha, eu acho que é preciso, mas eu acho que a gente está hoje num momento em que o que é mais relevante é dar transparência e informação para as pessoas. Porque o que a gente vê hoje é, de um lado, os sindicatos dizendo não vamos voltar porque as escolas não têm condição, e acho que é o papel do sindicato defender a posição deles, e de outro, os estados e municípios dizendo, teremos condição. Então, e no meio disso tudo, as crianças e os pais. Então, o que a gente precisa? Primeiro, eu acho que intensificar as ações de saúde, de informação para a população.
Nesse momento, está havendo transparência?
Eu acho que está havendo a possível, mas hoje a gente ainda não tem, por parte do estado brasileiro, falando dos estados e municípios, não é só São Paulo, ainda clareza de, bom, quais são os protocolos, um raio-x das escolas, mostrando, olha aqui, as escolas estão desse jeito, porque fica a cargo de cada um acreditar ou não. E a educação é um direito da criança, né, e do adolescente. Então, o que tem que ser garantido pelo Estado e pelas famílias. Agora,
discursos diferentes só trazem mais insegurança.
Mais insegurança, porque um pai vê o sindicato dizendo que não tem pia, e o Estado dizendo que está tudo bem, quando eu acho que talvez a coisa esteja no meio do caminho. Quer dizer, é possível que a gente tenha escolas com problemas de infraestrutura, verdade, mas o Estado pode ter condição de dizer, olha, temos algumas escolas com problemas de infraestrutura, vamos voltar em outubro e vamos cuidar dessas escolas. Eu acho que é isso que está faltando na conversa, porque deixar as pessoas com mais medo não é a melhor estratégia. E eu acho que a gente precisa, nesse momento, preservar a segurança de todos, professores, crianças e as próprias famílias, porque essas crianças também podem transmitir, indo e vindo, podem acabar transmitindo para dentro de casa o vírus.
Aliás, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo também nos mandou um vídeo sobre esse momento.
Nós, da Secretaria Estadual de Educação, trabalhamos detalhadamente todos os protocolos e todo um planejamento para que esse retorno se dê em condições de plena segurança. Achamos fundamental que as crianças possam retomar a convivência com os colegas, a convivência com os educadores, na forma presencial, para que eles possam ter também um desenvolvimento pleno, tanto da parte cognitiva, possam desenvolver as competências cognitivas, mas possam também desenvolver todas as competências socioemocionais e relações saudáveis com os colegas e com os educadores.
Ingrid, a secretária citou aí, não é, essas medidas que foram pensadas para essa volta. A Fiocruz elaborou um manual que traz também algumas sugestões. Você fez parte dessa equipe que elaborou esse manual. O que, que vale destacar aqui?
Eu destaco que o protocolo mais seguro é tomar essa decisão na hora correta, né? O que é tomar essa decisão na hora correta? É a gente considerar três perguntas que a Organização Mundial de Saúde nos coloca. A epidemia está controlada no território? Existe retaguarda assistencial com disponibilidade de leitos de UTI, caso a gente tenha aumento de casos? É possível rastrear casos e contatos da Covid-19 nesse território? Então, o protocolo mais seguro é tomar a decisão na hora correta. Além disso, é claro, né, nós precisaremos estruturar medidas protetivas à saúde de estudantes e trabalhadores nas escolas, o que inclui, claro, uma revisão, né, dessas protocolos e dessas normas de biossegurança. Sobre elas, eu queria destacar o seguinte. Muitas vezes a gente menciona que não é possível retornar porque as escolas têm péssimas condições estruturais. É preciso que a gente desnaturalize o fato de que as escolas não têm condições adequadas para o funcionamento. Ou seja, nós temos que inverter esse processo, que é, precisamos garantir que todas as escolas desse país tenham condições de ter protocolos e normas de biossegurança, porque, na verdade, isso não é um requisito somente para a Covid-19, né? A gente tem escolas que são verdadeiramente insalubres, tanto na rede pública quanto na rede privada. A existência de protocolos deve fundamentar a tomada de decisão para que esses espaços sejam protetivos e promotores de saúde.
Exatamente, não ter papel higiênico, não ter sabonete, independe de uma pandemia, não é? Isso é absurdo em qualquer momento, não é, Ingrid?
E talvez a pandemia ela nos revele, né? Ela possa, de alguma forma, fazer com que a gente evidencie essa realidade que já era inadmissível. Então, eu acho que mais do que falar sobre os protocolos ou sobre as medidas de distanciamento, uso de máscaras, que são absolutamente relevantes, né? Higienização das mãos, temos que refletir sobre as condições de funcionamento das nossas escolas, né? E sobre aquilo que queremos construir como medidas de futuro para a educação da classe trabalhadora do Brasil.
Vou trazer aqui uma outra opinião agora do Ademar Batista Pereira. Ele é presidente da Federação Nacional de Escolas Particulares.
O retorno às aulas presenciais deve ser feito junto com as outras atividades, porque as famílias precisam da escola para deixar seus filhos em segurança para irem trabalhar. Se não ficarem na escola, essas crianças ficarão aonde? A escola privada, a federação, já fez um projeto de retorno às atividades já em maio, início de maio. E esse projeto, ele contempla a questão de sanitária, que é os cuidados que as crianças precisam ter com as crianças, de distanciamento, de higiene, e os cuidados pedagógicos, ou seja, a escola privada está preparada para o retorno, sim, e com segurança.
Deve haver uma diferenciação entre escolas públicas e particulares?
Eu acredito que não. Eu acho que isso amplia a desigualdade no país. E, mais uma vez, eu queria voltar a uma questão que a professora Ingrid colocou com muita propriedade. A gente precisa que os pais tenham condição de saber em que condição seus filhos voltarão às aulas. Isso é um direito dos pais e dos estudantes.
Então, eles devem visitar a escola, então?
Eu acho que visitar, ou a escola pode promover uma forma de mostrar como é que essa escola está. Então, assim, ela tem todas as condições, para além dos protocolos de distanciamento, para além do número de alunos que vai frequentar cada ambiente, os ambientes vão ter, coletivos vão ter todos os cuidados necessários, é se a infraestrutura da escola está de acordo com o que deve ser uma escola. Né? E acho que, como a gente tem um tempo para as aulas voltarem, acho que é um tempo também para que o Estado e as escolas privadas possam fazer esse trabalho e comunicar aos pais. Eu acho, Andressa, que, e por isso esse programa é importante, a gente precisa abrir essas informações. A gente não pode ficar entre o direito à saúde e o direito à educação. Os dois são relevantes, são importantes, precisam ser garantidos. A gente não pode, de um lado, deixar indefinitivamente esse retorno para um dia vir e nem antecipar. Quer dizer, eu acho que com informação e com clareza, que nós vamos responder essas questões colocadas pela professora Ingrid e os pais seguros, a gente volta tranquilo. O que não dá é para a gente voltar no escuro, com gente dizendo que está tudo bem e gente dizendo que está um inferno. Provavelmente a gente está no meio do caminho. Uhum. E acho que a gente tem que caminhar para construir junto esse melhor caminho para o retorno às aulas.
Vou trazer aqui uma outra questão, uma pesquisa das universidades de Harvard e Yale, dizendo que os alunos precisariam ser testados a cada 2 dias para garantir uma volta às aulas segura. Agora, olhando para o nosso país nessa questão da testagem, não me parece uma solução viável, não é, Ingrid?
Na verdade, Andressa, a gente já tem feito uma certa autocrítica, né, no sentido de que o mecanismo da testagem ele não deve ser recomendado dessa forma massiva num país continental como é o nosso. Então, a gente tem que saber utilizar a testagem como mecanismo de rastreio de casos e contatos. E essa metodologia de rastreamento de casos e contatos é absolutamente fundamental como parte das medidas protetivas, né, e ao retorno das atividades escolares. Então, mais do que eu pensar a dinâmica de testes contínuos, né, a gente tem que pensar o quanto que essa dinâmica de testagem pode nos informar. Então, eu acho que a gente olhar para a dinâmica do teste como parte do nosso processo de vigilância em saúde, que pode contribuir com esse momento. Eu quero destacar um outro aspecto que você mencionou, que é essa insegurança dos pais irresponsáveis, né? A gente tem que considerar que há muita descoordenação das informações entre estados, municípios e governo federal. E essa desarticulação tem contribuído tanto para que a gente tenha uma epidemia totalmente fora de controle, como também para ampliar esses sentimentos de medo e insegurança na população.
Vou trazer um outro ponto, que é o seguinte. Os pais que decidirem não enviar seus filhos à escola, o que dizem as nossas leis? Vamos ouvir o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em políticas públicas de direitos humanos.
As escolas são obrigadas a comunicarem os conselhos tutelares sobre as faltas dos alunos. Então, elas devem encaminhar as listas com os nomes, os dados dos alunos faltantes a partir do retorno às aulas de forma convencional. Porém, no caso do crime de abandono intelectual, o crime prevê, conforme o Código Penal, deixar sem justa causa de prover a instrução dos filhos. No caso, os pais, ao não estarem encaminhando seus filhos para as escolas, na atual situação do país e do Estado, na verdade, eles possuem uma justa causa, possuem uma justificativa plausível, que é a pandemia e a própria falta de estrutura adequada das escolas públicas para que sejam evitadas as contaminações.
Professor, como tratar essa questão da responsabilização? O senhor que já esteve à frente de um cargo público.
Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter a garantia que as escolas estejam prontas para que as crianças possam voltar com segurança. Eu acho que, além disso, o que seria importante, Andressa, que a gente olhasse como a gente olha para as empresas, quer dizer, há grupos de risco. Então, se o pai eventualmente está num grupo de risco, tem alguma comorbidade, alguma vulnerabilidade, talvez se justifique com que a criança fique em casa com um atendimento escolar personalizado, ou seja, com o cuidado da escola para que a criança não perca o aprendizado. Ela já vai perder, claramente, o convívio com as crianças e com os professores. Quais são os casos em que a criança deveria ficar em casa? Mora com idosos, aí acho que a professora pode dizer melhor do que eu. O pai tem, ou mãe tem alguma comorbidade, então é um risco essa criança, até o caminho dela para a escola já é um risco, não só a própria escola. E aí, ter uma política pública efetiva da escola para com esta criança. Mas a decisão de mandar ou não, eu não entendo que é dos pais, porque o direito é da criança.
Algumas escolas aqui da rede estadual de São Paulo começaram a enviar às famílias um termo para que os pais se responsabilizem caso os filhos se contaminem com a Covid-19 após a retomada das aulas, com a justificativa de que o vírus circula por todos os lugares, por todo mundo, e não somente na escola. Sim, circula fora da escola também, mas mandar para a escola, Ingrid, é uma questão que muda, altera toda a rotina dentro da casa, não é?
Bom, na verdade, abrir escolas muda toda a dinâmica de uma cidade, né? Assim, a gente considera que a reabertura de escolas, ela deve considerar, né, uma perspectiva mais territorializada, ou seja, talvez não tomar essa decisão para toda a cidade, quando essas cidades são muito grandes. Então, considerar esses impactos na mobilidade, ampliação do número de transportes públicos para que as pessoas elas fiquem menos vulneráveis, né, à transmissibilidade dentro do transporte público, que já tem sido identificado nos estudos nacionais como um ponto crítico, né, de hub para a transmissão. Então, existem essas medidas que fazem parte, né, do conjunto de decisões que envolve a reabertura de escolas. Eu queria destacar esse ponto da responsabilização de pais irresponsáveis, né? Eu acho, na verdade, que o termo é como se fosse de desresponsabilização do poder público sobre essa decisão. Ora, nós estamos lidando com uma decisão que deve ser, né? Os municípios devem informar os pais irresponsáveis que será seguro levar seus filhos à escola e não o contrário, né? Responsabilizar esses pais irresponsáveis pela insegurança de um contexto prematuro ou inadequado de reabertura.
Professor, algum país pode nos dar alguma lição nesse sentido? Tem algum exemplo? Bom, às vezes a comparação não vale, mas tem algum exemplo?
Eu acho que está todo mundo aprendendo, né? Acho que, no fundo, teve gente que abriu escola, voltou a fechar. A França, por exemplo,
abriu... Estados Unidos estão assistindo isso agora também.
Os Estados Unidos estão assistindo isso. A França, ela abriu, e aí em algumas regiões do país, ela voltou a fechar quando houve surto, mas não, ela manteve nas demais. Acho que está todo mundo aprendendo um pouco com essa história. O que a gente não pode, como bem disse a professora, é abrir mão do papel do Estado. É o Estado que tem que garantir a segurança dessas crianças e dessas famílias e tem a responsabilidade por isso. Portanto, a decisão não é dos pais, a decisão é do Estado e ele tem que garantir os meios para que ela possa ser efetiva.
Ainda sobre essa questão dessa circulação do vírus, tem um estudo da Unifesp que mostra que os distritos com maior número de mortes por coronavírus estão relacionados de maneira mais intensa a locais com maior presença de autônomos, donas de casa e pessoas que usam o transporte público. Muitos estudantes, funcionários, professores usam transporte público. É uma questão que deve ser considerada, Ingrid?
Quando a gente pensa na reabertura dessas instituições, nós temos que pensar exatamente que fluxos são esses, né? Quais caminhos percorrem os trabalhadores da educação para chegarem às escolas. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, para os trabalhadores do Serviço de Alimentação e Nutrição, para os trabalhadores da Secretaria Escolar, para os trabalhadores dos serviços gerais. Então, são esses grupos populacionais, né, que estão, de alguma forma, mais submetidos a horas, né, em transportes públicos. Então, essa decisão tem que considerar, sim, a saúde desses trabalhadores.
Estamos chegando ao final aqui, mas eu ainda quero rapidamente retomar um ponto aqui. Vocês colocaram a importância de ter uma articulação no discurso, um discurso unificado, governo federal, estaduais, municipais. De que forma, professor?
Eu acho que esse é o grande drama dessa pandemia. Os estados e os municípios estão praticamente sozinhos tentando trabalhar essa questão.
Assistimos isso na saúde, agora não podemos assistir na educação.
Exatamente.
Novamente.
O Ministério da Educação está muito distante de discutir essa questão da volta às aulas e apoiando muito pouco. Estados como São Paulo e outros estão tentando fazer um bom trabalho, estão tentando seguir esse caminho, mas é muito difícil quando você não tem uma coesão, né? Porque quando a gente trata de uma situação grave como essa, se você tem um alinhamento, as pessoas ficam mais tranquilas. As pessoas precisam saber qual é o risco que elas estão correndo, Né? O que a gente está assistindo hoje, por mais que haja um esforço, e há mesmo, do setor público no Brasil inteiro, e, sendo ele descoordenado, isso aumenta a desconfiança de que não é a verdade toda não está por aí. E o que a gente precisa agora é de caminhar junto. E, infelizmente, o governo federal não tem assumido esse caminho de apoio aos estados e aos municípios, nem na saúde e nem na educação.
Chegou a hora da palavrinha final, Ingrid, para arrematar aqui nossa conversa. Sua palavrinha final, por favor.
É, acho que a gente tem algumas lições aí dessa pandemia, né? E eu acho que o mais importante, né, para nós que somos da educação e da saúde pública, é pensar que a gente não pode vivenciar uma emergência sanitária e humanitária tão grande sem tirar delas grandes lições. Então, a expectativa que a gente tem é de que a gente possa sair, né, desse processo mais fortalecidos como sociedade e pensando na relevância das instituições públicas. Eu quero destacar aqui o papel do Sistema Único de Saúde no enfrentamento à epidemia. Quero destacar também o papel das escolas públicas quando, num primeiro momento, disseram: nós não faremos o ensino remoto se não for possível garantir o direito à educação de todos os estudantes que aqui estudam. Então, acho que esses legados, né, de defesa da universalidade dos nossos direitos, deve ser fortalecido, né, e esperamos que de forma perene ao longo aí dos próximos anos.
Esperamos, sem dúvida. Professor.
Olha, eu acho que, como disse a professora, a importância da instituição pública, a escola e a saúde pública. Se a gente não tivesse SUS, talvez a gente estivesse numa situação muito mais grave do que nós estamos hoje. Talvez não, certamente. É o que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu morei, que não tem um sistema, gastam muito dinheiro e, para o dinheiro que tem, estão numa situação pior do que o Brasil. A questão da educação e, sobretudo, eu acho que um aprendizado é a população, ela é madura para receber notícias ruins, mas ela precisa de sinceridade. A gente vai sair dessa quando a gente mostrar quais são os passos, por que pode voltar, por que não pode voltar e quando. Com clareza, sem brigar pela narrativa. Acho que isso não ajuda ninguém. O povo acaba ficando no meio de uma disputa política que não serve a ninguém, nem mesmo os políticos.
Só prejudica todo mundo, sem dúvida. Agradeço muito sua presença aqui hoje com a gente, professor, professora Ingrid. Até uma próxima oportunidade.
Nós ficamos por aqui. Até o próximo Opinião. Opinião, qual é a sua?